Estas e outras notícias em radiof.gmpress.pt. Ponto de Vista com Elsa Fernandes.
Ao longo do ano, assinalamos muitas datas que celebram feitos e conquistas, mas algumas parecem começar a estar reduzidas a um número no calendário, vazias, sem envolvimento, sem celebração e até sem a solenidade que mereciam. A coragem, a estratégia, a capacidade de mobilização, a resiliência que têm estado presentes desde sempre na nossa identidade, perdem-se entre fé diversa e urgências do imediato. É neste contraste que eu valorizo o 1 de dezembro. Não é apenas mais um feriado, é um relembrar que, quando querem, os portugueses sabem pensar, preparar e agir de forma decisiva, transformando a memória do passado em projetos para o futuro. Seja na fundação da nacionalidade, nos descobrimentos, na restauração da independência, na implementação da República, na conquista da democracia, há um fio condutor que raramente é assumido pelos portugueses com orgulho. Os portugueses são estrategas competentes quando decidem seriamente que querem mudar o seu destino. A famosa imagem do país conformado e saudosista encobre uma história feita de planeamento cuidadoso, de uma interpretação exímia de contextos macroeconómicos, políticos e sociais, de competências negociais com diversos tipos de intervenientes e, em particular, de motivar e envolver pessoas. Seja pela paixão, pela gestão ou pela inteligência social, algo na nossa identidade desperta o melhor de nós no momento certo. Somos cada um de nós o homem do leme que enfrenta com coragem o mostrengo que está no fim do mar. Aliás, a nossa nacionalidade está toda ela impregnada de momentos que Eduardo Lourenço definia como traumáticos, mas que revelam esta capacidade de visão e gestão extraordinária. Afonso Henriques, percebendo que a bênção papal era a melhor forma diplomática para garantir a independência do Reino de Portugal, antes de exigir o reconhecimento político a Castela e Leão, foi negociar a legitimidade junto à Igreja, culminando no Tratado de Zamora, que é, na verdade, uma combinação entre a estratégia militar e a diplomática. Mais tarde, a grande epopeia dos descobrimentos foi um investimento a longo prazo em conhecimento náutico, em alianças com mercadores estrangeiros, em definição de rotas e de construções de fortalezas e tecnologia. Um esforço planeado durante décadas com elevada capacidade de análise geopolítica e de gestão que teve como resultado a transformação de um pequeno reino numa potência global. Em 1640, um conjunto de nobres dedicaram-se em segredo a estudar o contexto para escolherem o momento em que a monarquia espanhola estivesse mais enfraquecida. Prepararam os apoios necessários, controlaram pontos-chave do poder e conseguiram até ter um deles preparado para se apresentar como soberano e assim obter um resultado inquestionável. 60 anos de subalternidade criaram a vontade nos conjurados e em todos os portugueses de se afirmarem mais uma vez e de se revoltarem contra uma inferioridade inaceitável. Ao longo do século XIX, foi-se criando uma campanha de redes conspirativas, de propaganda, de contactos, de negociações diplomáticas, de construção de alternativas políticas que vêm a ter como resultado a implantação da República em 1910. Mais uma vez se prova a vontade de alguns, associada à mobilização de muitos para se obter uma transformação substancial política, mas também económica e social. Passados poucos mais de 60 anos, um grupo de militares une-se em sigilo para, com elevado rigor, preparar um golpe que combina eficácia militar e prudência de gestão. Abre-se de forma estratégica uma porta que parecia jamais poder ser derrubada. Abrem-se as portas da liberdade através da união, entre a vontade de alguns, com a motivação de muitos. Seja em Zamora de 1143, seja nos descobrimentos em 1500, seja após o domínio filipino em 1640, ou no fim da monarquia em 1910, ou em abril de 74, seja com monarcas diplomatas, com navegadores cosmógrafos, com conjurados monárquicos, militares republicanos ou capitães democráticos, a verdade é que quando somos capazes de nos unir, somos capazes de criar soluções, de nos transformar e de chegar muito mais longe. Assim, o nosso desafio hoje não é provar o que fomos. O nosso desafio agora é fazermos mais e melhor, exigindo aos responsáveis de hoje, não só aos políticos, mas também a capacidade, a arte, a vontade e a determinação para gerir, comunicar, negociar e, acima de tudo, de mobilizar e envolver as pessoas para objetivos comuns. Um país que teve este percurso e se reposicionou em diversas crises não tem hoje desculpas para ter. Uma política mesquinha e egocêntrica que usa a chantagem ou a prepotência para manter posições, como dar a entender que o recurso à requisição civil em caso de greve é uma opção viável para, nas palavras do próprio governo, mitigar os efeitos. Não tem desculpas para teimosias políticas e manter pessoas no governo contra a vontade dos que os elegeram. Não tem desculpas para permitir discursos descontextualizados como alguns dos que se ouviram no passado 25 de novembro. Não tem desculpas para aceitar que alguns candidatos a presidentes da República desrespeitem a função, os outros candidatos ou até os próprios eleitores. Não tem desculpas para tratar datas como cenários ocos, fazendo-se representar em celebrações do 1 de dezembro. O 1 de dezembro e outras datas que apelam à nossa identidade lembram como fomos, mas acima de tudo devem servir de inspiração para o que podemos ser, decisores do nosso futuro e do nosso destino.
Ponto de vista com Elsa Fernandes.